28 de setembro de 2021. Começa agora o Giro CDF, o seu podcast de notícias sobre o mundo da corrida. Eu sou o Marcola e tenho comigo o Inbox Gigs e os destaques da semana.
Berlim.
Sochi. Sacanagem. Não, é a planilha da semana.
Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu obrigaria Lando Norris a entrar no pit imediatamente. Tá de sacanagem.
O problema foi o comitê russo. E aí, então, você vê que o comitê russo lá.
Não, pô, o pior de tudo nessa situação toda, que eu não queria falar de corrida, mas eu vou ter que falar de corrida aqui nesse podcast de corrida. É que a previsão do tempo não funciona. E aí, como a gente quer acreditar em uma coisa que não funciona, que dá errado? É, a situação é essa.
Quando as condições não são perfeitas, o negócio atrapalha.
Então, mas eu vou querer deixar a crítica aqui. O cidadão comum brasileiro não acredita na vacina, mas acredita na previsão do tempo. É isso. E que erra do mesmo jeito. Ué, vai se vacinar, maluco.
Com esta previsão maravilhosa, quero dizer que teve outro lugar que a previsão do tempo deu uma atrapalhada também.
É verdade.
Sabe qual
não,
lugar?
Não foi aqui no Brasil.
Sabe
já
qual lugar?
No Brasil também me atrapalhei com isso. Qual foi o lugar, Marcola?
Berlim.
Ah lá. Mas lá não é fresquinho, pô.
Lá é pra ser fresquinho. Só que você sabe que lá tá rolando eleições pra Câmara, lá pro Bundestag, pra parlamento alemão, então as coisas estão quentes lá. E aí acabou afetando o clima. A dona Greta tem que ir lá reclamar com o clima de Berlim, porque, em tese, todo mundo falando que as condições estavam quentes, um pouco mais quentes lá do que deveriam. Coitado, nossos maratonistas que correram esse domingo, esse final de semana, sofreram com as temperaturas acima dos 20 graus. Coitado deles.
Ah, meu Deus. Pelo jeito, esse pessoal aí é tão paia, mas tão paia que nunca viu correr uma São Silvestre, que não aguenta, né? Pelo jeito.
Não pra correr em ritmo de 2 e 1 e meio, né? Mas tudo bem.
Ah, a São Silvestre era 2 e 1 e meio, não rola.
Eu falei pra ritmo de...
Então, pô, na São Silvestre não rola, tá de sacanagem.
Sei lá, tem que perguntar pra esses caras. De qualquer jeito, o clima lá, todo... A gente... O clima lá de Berlim era uma expectativa absurda e dá pra fazer muito aquele meme expectativa-realidade, porque uma coisa não correspondeu à outra e no caso a gente ficou frustrado, podemos dizer assim.
Não, pô, a minha expectativa deu um pouco certa. Eu tava cantando a bola já fazia tempo do que aconteceu. Vocês que não quiseram ouvir.
Mas a expectativa era de tempos rápidos, colega. Eu vou chegar nesse ponto aí e vou dizer que esse ponto aí, concordo com você, mas foi menos pior do que a gente esperava, então tá tudo certo. Pra começar lá, antes, depois de passar toda essa enrolação aí, vamos começar com a prova feminina, que teve um pace forte pra caramba. A meta era eles tentarem quebrar o recorde da prova e começaram bem. Só que, como tudo, clima, vamos dizer que o clima ideal para o pessoal correr a maratona é fresquinho ali na casa dos 15, entre 15 e 20 graus, para não aquecer, superaquecer muito, e alguma coisa acima dos 20 já começa a interferir no rendimento. Não quer dizer que o pessoal não consiga correr na casa dos 30 graus aí, mas o pessoal sofre. Só lembrar de Tóquio como foi, pra galera, maior galera caindo pesado ali, porque tava quente pra caramba. Então, é lembrar que tem, a gente consegue, lógico, terminar uma maratona do Rio de Janeiro nos 30 lá cacetada grau, consegue, mas entre performar em excelência e completar são coisas bem diferentes, como já diria Paulo de Paulo.
De fato, aí a galera acho que falta um pouquinho de experiência no decorrer da prova, percebendo, né, que a prova tava esquentando demais.
Sim,
mas tava pago, né? O complicado é que tava pago pra fazer isso.
Tava pago. Só pra terminar, então, a prova feminina também começou bem forte nesse rolê. E acabou sendo uma prova... Começou com 4 na liderança. Ficou, na verdade, sendo uma prova de 2. Uma disputa entre a Hiwo Gebrekidan e a Gotjong Gebreselassie. As duas etíopes que foram juntas até o 35. Onde a Gebreselassie deu aquela... Kipchogada, podemos dizer assim, onde você simplesmente vê a plaquinha do 35 e fala tchau e benção, quem quiser vem comigo. E no seu debut, da sua estreia em maratonas, levou a prova com 2:20.09, que ainda assim não foi tão rápido quanto elas queriam, mas ainda assim foi o oitavo tempo mais rápido, o oitavo tempo vencedor mais rápido de Berlim. Então não foi uma prova lenta, mas também não foi uma prova como eles estavam querendo, justamente por causa da temperatura.
É, e vale lembrar assim, uma informação importantíssima, é que esse tempo que ela fez, ela conseguiria escutar 33 vezes do Leme ao Pontal.
A nova unidade de medida é Leme ao Pontal. Quem já foi universitário sabe que a medida de unidade, medida de dinheiro é bandejões, certo? Então a nossa unidade, nova unidade de tempo é do Leme ao Pontal. Pra chegar no masculino, então, só pra gente fazer essa quebra aí, a gente tava brincando sobre a expectativa do... E a expectativa é a realidade, é porque a expectativa já tinham sido declarados antes que... Mequelão correndo, vindo com alguns caras que tinham tempos bons pra brigar legal, a expectativa era sair pra um World Record Pace. Era pra sair ali mais ou menos pra 1:01, o que eles chamaram de 61 ali, e brigar pra segunda metade ser boa e conseguir bater na casa dos 2:01 ali. Que é o que Berlim, sendo uma prova rápida, sempre permite ter essa oportunidade. Só que a galera, os pacers ali deram uma empolgada, talvez o clima quente acelerou, esquentou os ânimos da galera, e a galera deu uma absurda, vamos chamar de absurda, parece pouco, mas é bem rápido. Os caras passaram para uma hora e 48 mais ou menos, que é uns 12, 13 segundos abaixo ali do que eles estavam querendo.
Mas aí é pra você administrar vantagem.
Mas você tem que lembrar que uma coisa é você começar mais lento e buscar depois, porque a fisiologia permite. Outra coisa é você dar um baque gigante e tentar segurar depois. Você mesmo, estagiário, vamos relembrar os alguns estagiários e dizer, você prefere correr muito rápido o começo e depois segurar, ou é muito mais fácil você começar mais conservador nos costumes ali na velocidade e terminar forte uma corrida?
Olha, eu geralmente vou preparado para um pace e acabo terminando tentando fazer um pouco mais forte. Quando dá. Quando não dá, simplesmente deixo para trás e desisto.
Tipo semana passada.
Porque se você desiste, você... Bem, é aquele negócio, né? Nem tente, desista.
Meu filho, você botou o pé lá, você não pode desistir, você tem que ir até o final, cara.
Ah, pronto, marcou a coach.
Coach, lógico, coach. Porque já que atleta a gente não pode ser, a gente vira coach.
Ah, meu Deus, marcou a coach. Né?
Afinal, coaches são só os fracassados que viram coach, irmão.
É.
Se eu tivesse sucesso, eu não era coach, eu era sucesso. De qualquer jeito, é só pra comparar que, por exemplo, os caras saíram pra sub 60, sub 1:01. Uma comparação bem interessante é pensar que o Kipchoge, quando bateu o recorde em Berlim, fez a meia em 1:06. Bekele, quando fez aquela prova que ele chegou a 2 segundos em Berlim, fez em 1:05. E a ideia era eles tentarem chegar para essa 1:01. Aliás, deixa eu consertar aqui. Kipchoge, quando fez o recorde mundial, fez a meia para 1:06. O Bekele, quando fez aquele prova que ficou 2 segundos do recorde em Berlim também, fez 1:05. Os caras passaram mais ou menos para essa casa de 1:01. Então a ideia de fato era entrar nesse pace de 1:01 para atingir o recorde e tentar manter o ritmo e acelerar depois. Só que os caras deram um pau e fizeram um sub 1:01. E aí, tanto que chegou numa hora que na metade da prova você viu o pessoalzinho do bloco, o primeiro o pelotão da frente, os pacers puxando ali, um pequelão ali meio que ficando para trás, e o pessoal: ih, quebrou. Mas na real não é que ele deu a quebrada. Vamos dizer que pelo menos ali bateu a experiência. Ele viu que o parada tava forte pra caramba. Deu uma segurada e ele passou na meta de 1:01 do pace.
Ah, isso aí é experiência. De entrar no box na hora certa.
Isso é veiacaria. Porque os caras que passaram pra essa sub 1:01 fizeram o split mais rápido de uma meia dentro da maratona da história. Comparativamente, uma outra prova que foi muito rápida, que o pessoal vai lembrar, aquela prova de Londres, onde o Kipchoge bateu aquele 2:02, com os dois etíopes ficando muito perto dele, o Mazengerebe e o Molimozzi rumo para 2:02, 2:03 também, que foi um dos pódios mais rápidos da história. Os caras passaram para 1:01 cravado. Os caras passaram abaixo. E aí, só que os caras que passaram abaixo desse ritmo nessa prova de Berlim é os caras que tinha 2:06, 2:08 como PB, não é os caras que já tinha 2:03.
Os caras usaram sonhar demais, né?
Aí quebrou, né? Os caras usaram sonhar demais. O que que aconteceu?
Quebrou.
Ficou
pra trás.
E o único que tava nesse pelotão pra frente e que sobreviveu foi o Goiadola, que foi o vencedor, que se você comparar, ele acabou vencendo a prova com 2,5, quase 2,6. Se ele passou a primeira metade pra 1,048, ele fechou a segunda parte pra 1,5 praticamente. Cara, você fazer dois splits com 5 minutos de diferença é, pra esse nível, é bastante muita coisa.
Sofrido mesmo,
porque você pode ver que o cara deu uma desacelerada absurda e ainda sofreu. Bekelow nunca chegou a ser exatamente uma ameaça pra ele, porque ele já tava um pouco atrás nessa primeira metade, foi, sustentou, mas não conseguiu chegar a oferecer muita resistência e atacar, tanto que acabou fechando só em terceiro com 2,6. Mas quem deu um susto no Goiadola, no vencedor, foi um outro keniano que veio de trás e fez uma prova mais decente. O Befeal Yegon, essa galera louca que saiu pra 61 ali no começo, ele fez a primeira metade pra 1 minuto e meio pra trás dos caras e foi buscando. Sabe o cara que vem de trás, tipo um Verstappen da vida, que vem de trás e vem buscando todo mundo ali, porque todo mundo morreu. Ou todo mundo tem perna, todo mundo não tem pneu.
A chance, pô.
Acabou até ali na hora que ele encostou no Adola, foi passando todo mundo, chegou a liderar um pedaço, até que o Adola deu uma miguelada ali. Sabe a hora que você tá cansado, vem alguém, você pega um vacuzinho ali e dá uma descansada? Deu sorte, ali na casa dos 38, deu uma aceleradinha no ritmo, testou as águas ali. O cara não aguentou, cobrou, o calor também pegou ele. E deu a vitória pro Adola, em segundo ficou... Yegon com 2,6 também, 2,614 PB.
É, e com o tempo do vencedor, ele conseguiria escutar do Lemmy Pontal 30 vezes. Do Lemmy Pontal!
Ai, caraca! 30 vezes. Ótimo. Ou mais, né? Porque ele repete mais vezes isso durante a música. De qualquer jeito, foi uma prova interessante, foi uma prova legal de assistir. O pessoal fazendo pace suicida, dando aqueles testes.
Legal de assistir, você tá de sacanagem, né? O bagulho foi 4h15 da manhã, meu amigo. Porra, os caras... Ó, eu falei semana passada que ia ser 9h15. Eu errei. Lochas, se você estiver escutando esse programa aqui, se você confiar em mim, peço perdão. 9h15 lá em Berlim que foi o negócio. Aqui foi 4h15. Eu acordei. Aí, pô, você tá ligado como é que assiste maratona de madrugada? Você acorda, vê a largada, aí você dorme e seta o relógio pra despertar daqui a 1h50. Não, 1h50. Porque assim, hoje em dia corre o risco dos filha da puta chegar antes.
E pra dar chance.
Os caras querem meter o louco e chegar antes. Então você coloca 1h55, que aí você acorda com os caras chegando.
Você coloca 1h50 pra dar tempo também de se apertar o snooze ali, o adiar mais 5 minutos. O segundo de cochilo, de soneca, pra poder acordar
sim.
Direito.
E até você ligar o site pirata, até você tirar todos os ads de mulher pelada, de a pessoa, o celular tá cheio de vírus, pô, demora 5 minutos. Aí chegou, aí os caras já chegaram.
Aí você só vê os caras passando a fitinha lá. De qualquer jeito, tá bom. Pra você não foi uma... Pro Lochas não foi muito legal assistir, mas... Chegando na nossa discussão de semana passada, vou te dizer que foi uma prova interessante, no mínimo. Porque finalmente o Bekelow terminou uma prova. Faz 2 anos que ele não terminava uma prova. Ele terminou uma prova e tá aí prometendo coisas. Deu umas entrevistas no final e tá aí prometendo coisas que eu falei... Caraca, ou o cara tá muito confiante ou ele tem que vender o peixe dele. Que eu não duvido que sejam as duas coisas, mas alguma delas pode dar muito errado.
É, tem que lembrar também que pro etíope, do tamanho que é o BQL, que é, tipo, querendo ou não, se nivela ao Haile lá na Etiópia, assim, meio que queima o filme dele, essas desistências dele na maratona e acabando quebrando, enfim. Talvez ele tenha essas ambições de bater o World Record ou fazer o Sub-2, talvez, por conta de querer ser o orgulho da nação, né? E aí tem que tomar cuidado pra não terminar o Davi Luiz.
E no final das contas, ele prometeu depois, achou que ia ser interessante falar que não só quero quebrar o World Record antes de me aposentar, mas quero tentar um Sub-2 também, porque todo mundo só fala de Sub-2, ele tá indo na onda do mercado aí. Mas que ele falou também que das outras vezes ele sempre teve uma preparação muito curta, porque ele teve sempre problema com lesões. E a gente falou nas outras semanas, hypando essa maratona de Berlim, ele fala, a gente falando semana passada que o empresário dele deu aquela entrevista falando que, olha, o cara faz tempo que tá treinando bem, finalmente a gente tá conseguindo fazer treinar bem, com batendo os objetivos certos. Porque ele próprio falou, que ele nasceu na pós-prova, que da última vez que ele correu Berlim com tempo decente, aqueles 2 segundos lá, o cara treinou por 3 meses, porque tava sofrendo com lesão. Esse ano que ele sofreu com Covid, teve um monte de pepineira aí, chassi estourado, todo remendado que ele tem, pelo menos conseguiu terminar, e aí ele tá vendo que tem esses frutos de poder colher os frutos, de poder ter uma preparação um pouco mais longa, um pouco melhor. Se ele foi experiente na hora da prova, finalmente tá sendo experiente agora, não tá sendo novato no rolê do treino. E aí tá se preparando pra ver correr essas provas. Lembrando que ele vai correr Nova York daqui 6 semanas, 7 de novembro. Então, pode ser que não venha nada, pode ser que estoure o motor, pode ser que estoure o chassizeira, dê tudo ruim ali, mas pode ser que venha algumas coisas interessantes. De qualquer jeito, a prova foi uma certa frustração, mas foi alguma coisa que dá pra tirar de bom. Dá pra chamar de bom, mas também não foi de todo ruim, mas sabemos que ele, pra chegar no nível dele, como você disse, precisa entregar muito mais.
Tem o seu valor.
Não é terra arrasada, mas vamos lá.
E aí a gente vai para as próximas semanas, né, Marcola? Porque agora não tá acontecendo nada, a não ser essas maratonas, né?
Sim, aproveitando que a gente tá falando de Nova York, vai ser daqui 6 semanas, tá, 7 de novembro, mas isso tá longe. Tão longe quanto a Maratona do Rio ali, aquela desafio da Maratona do Rio, que ia ser 8 e 12 de outubro, daqui umas 2 semanas. Tá para depois, mais ou menos dia 12 e 15 de novembro, que vai ser uma das primeiras provas dessas grandes de público aqui no Brasil. A gente chegou a comentar dela nos episódios passados. Confirma essas informações, Talher?
Confirmo, sim. E aí, lá no Rio de Janeiro, como vocês sabem, o ditador governador impôs o passaporte da vacina. Teve até um vereadora, deputado bolsonarista lá de Minas Gerais tentando meter o louco lá no Rio. Como não tá vacinado, o trouxão não pôde entrar no Cristo Vendedor, Redentor. E aí acabou ficando bolado. Então você não vacinado não vai poder correr a Maratona do Rio de Janeiro, dia 12 e 15 de novembro. Mas você que tá vacinado e tá inscrito, sua chance de brilhar e não fazer como o Bekele. Esse final de semana a gente também tem Londres. Não sei o horário, não vou dar o horário aqui pra não confundir vocês. Coloco lá nos stories, então segue a gente, @ podcast Corredores do Fundão. Dia 3 do 10, Londres. Provavelmente é de manhãzinha, porque lá na Europa um horário bem próximo do que foi Berlim. Chicago, dia 10 do 10, que vai coincidir com a meia maratona e maratona de Buenos Aires. Então provavelmente brasileiros, a gente não tem certeza ainda se vai poder ir, a gente não conseguiu achar muitas informações. Então provavelmente só vacinados também vão poder correr, porque a não ser o Brasil, todos os lugares estão impondo o passaporte da vacina. No dia seguinte de Chicago tem Boston também, que deve ser ali de manhãzinha também. O horário de lá é menos 3 horas daqui, mais ou menos. Dia 17 do 10, Amsterdã. Dia 24 do 10, Rotterdam, que é a maratona patrocinada pela NN Running, lá a equipe do Kipchoge. E dia 7 do 11, a gente termina com a Maratona de Nova York, que é onde o Bekele volta a tentar a sua glória. A gente também teve essa semana algumas confirmações de provas aqui no Brasil. Uma delas foi a volta da Pampulha, os 18K mineiros vão acontecer. Então a prova VIP, que é a volta internacional da Pampulha, vai acontecer dia 12, também marcando o retorno de provas lá em Minas Gerais. E aqui em São Paulo a gente teve a então confirmação da São Silvestre no dia 31 do 12, AVA. Então dia 31 do 12 seria o retorno oficial das provas aqui em São Paulo, fechando com a São Silvestre.
Pergunta. Vai pode precisar estar vacinado para poder correr essas provas lá em Minas, lá em São Paulo?
Até agora a gente não tem informação se vai ser obrigatório o passaporte da vacina ou não.
Por falar em passaporte, acho que vale a gente corrigir uma informação que a gente deu nas últimas semanas, que
é uma atualização.
Uma atualização, é verdade. Porque o pessoal tinha. A Alemanha, a gente tinha falado, fazendo hype pra Berlim, que o pessoal da Alemanha tinha liberado o Coronavac pra ir, ou seja, brincamos que dava pra você ir pra Berlim. Mas no final das contas, a Alemanha, até por essa situação toda da União Europeia, acabou que falou que só vai aceitar as vacinas que a agência de saúde da União Europeia estiver aceitando. E por enquanto a agência europeia ainda não pegou a Coronavac. Então, apesar
fica de
da
fora um pouquinho,
apesar da
fazer quarentena.
Apesar da OMS, da OMS ter aceitado, e você pode entrar na Suíça, que aceita todas as coisas da OMS, você pode entrar lá com o Coronavac. O resto da União Europeia ainda tá mais ou menos assim visualizando, então você tem que fazer um pouco da quarentena antes de ir viajar, tanto que seja para Londres, ou para Amsterdã, ou para Roterdã. E nos Estados Unidos a gente bem sabe que precisa estar vacinado para entrar, principalmente em Nova York, mesmo para comer no fogo de chão.
É verdade, para comer no chão, né, no caso, né, no meio da rua. E ficamos por aqui, né, Marcola?
Devidamente vacinados e esperando pra poder voltar a correr, pra poder sentir de novo esse calorzinho de provas. Sim. A gente fica por mais um Giro CDF aí. Certo, estagiário?
Certíssimo.
Tá chovendo, hein?
Ah, mano, não fala desse assunto que eu fico triste, mano.
Então tá bom, então depois disso eu vá pro seu box. Sayonara.
Sayonara.